toda glória, mas esse Deus, ele é o mestre e o professor. Quem que é o professor maior que o Espírito Santo? Ele dá a aula prática. Vocês estão acompanhando, a aula prática, para andar como o Senhor. Porque nós somos enganados pelas nossas consciências, diz a Bíblia. Tá? Então é lá que o diabo vem fazer as mentiras dele, deturpando a palavra de Deus, que foi isso que ele fez com Adão e Eva. Ele simplesmente distorceu o que Deus disse e acabou com a vida deles, né? E trouxe de geração em geração a destruição humana. Mas Jesus veio resgatar. Jesus veio resolver o problema, dando um espírito nascido de novo, aonde ele habita, aonde a natureza de Deus está lá. Então é perfeito o nosso espírito. Tem a natureza exata de Deus, de Jesus. Está dentro do nosso espírito. Por isso que nós temos que viver o que está no espírito. Está tudo feito lá. Não é na alma. Nós temos que cair fora da alma. Porque nós criamos doutrinas erradas. Porque queremos a solução. Então já fiz isso, fiz aquilo, não deu certo. Mas não é isso que vai dar certo. É ficar na presença dele. Horas se entregando. E vai buscando, e vai amando, recebendo esse amor. Porque você vai começar a focalizar no Espírito a própria pessoa desse Deus glorioso. E você vai esquecendo do seu problema. Em vez daquilo te martirizar, destruir você, acabar com você com ódio, com raiva. E Deus, você tem que fazer isso, porque eu, olha eu, né? Que eu que sou a maravilha aqui. Porque é assim que é, não é? Então, isso aí vai mudar, muda. Então, é isso que está escrito na carta de João, na primeira, que, você ama Jesus? Então, anda aqui na terra do jeito que ele andou. Mas nós queremos andar com paulada e cacetada, e não é. Em hipótese alguma. Então, o Senhor está fazendo uma obra de glória para nós que estamos unidos com essa mensagem. Todo culto é glorioso porque ele está nos levando. Gente, parece que não, mas ele está levando todos nós. Ele está, só que Deus é delicado porque nós somos lentos. Vocês veem a raiz. A raiz que tirou completamente a imagem desse Deus da nossa vida. Que ele disse, eu estou fazendo o homem e a mulher a minha imagem e semelhança. A nossa, ele disse, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A nossa imagem e semelhança. Mas isso acabou quando o homem caiu, porque o Espírito Santo saiu. Mas agora nós recebemos, ele está nos colocando nessa imagem. A nossa vida fica suave, que é isso que é entregar o fardo que Jesus falou. Você está cansado? Você está aflito? Vinde a mim, eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave. Porque eu sou manso e humilde de coração, eu vou te ensinar. Aula prática, o Espírito Santo. Por isso que ele é o mestre. Depois que você passou um tempo bom, ora em línguas. Depois você volta nisso. Você tem que usar mais tempo. Por isso que eu digo que obras, meus irmãos, não resolve. Obras não trazem galardão algum. Porque se eu só ficar pregando dia e noite para cima e para baixo, eu não estou recebendo nada de Deus. Porque tudo que eu fiz aqui foi uma ministração que Deus me usou para você. Não foi para mim. Isso é na minha casa. Então, o trabalho que vocês fazem no reino é para as pessoas, então não confunda. Porque, ai, que demais, que lindo, que mais. Me senti tão bem, mas não está mudando, só está fazendo para os outros. Entende a obra? Vocês estão me acompanhando? Que é o filho mais velho que nós vimos, né? Então, ele ficou todo ofendido porque o pai nem fez um banquete para ele. Ele mora na casa do pai. E que dia que ele sentou na mesa para comer com o pai, olhar no olho do pai, conversar com o pai? Receber do pai, se entregar ao pai. Não, ele só quis produzir. Vocês estão acompanhando o que, que é? Que a pessoa quer ficar na obra? Dia e noite, achando que está resolvendo? Quando o diabo vier que a pessoa não percebe que ele é o ladrão, que ele só vem de noite? Que Jesus falou, quando o ladrão vier aqui é de noite. Quer dizer, você está dormindo, você não está vendo. Ele destrói a vida. Pregadores e pregadores, igrejas fechando por causa desta indolência espiritual. A pessoa dorme espiritualmente, só fica nas obras. Quando vê, a carne está aflorada com os pecados, abriu a porta para o diabo, acabou. Então não é o caso, nós não estamos andando atrás disso. Nós queremos esse Deus poderoso. Você já imaginou? Você fica trabalhando, mas você não tem nada dele. Olha o engano. E Jesus ensina isso, obra morta. Sem fé, você não resolve nada, porque a obra tem que ter fé. Tem que causar retorno na sua vida, é isso que é a obra. Que a de Abraão causou. Ele foi justificado, porque ele creu. Essa foi a obra. Não é difícil entender isso? Não. A obra é essa, você vai entrar na presença dele, você vai usar o tempo que for necessário da sua vida para você se entregar a ele de verdade. E ele começar a agir em você, mudar você. Você não ser mais você, ele começa a te abençoar. As coisas começam a acontecer, porque você já sai diferente de lá, porque você sai abençoado. Foi uma oração de encontro, de comunhão, que é diferente do devocional. 15 minutos, entrou ruim e saiu pior. Você já não estava bem. Leu, fez aquilo lá, já saiu mais atribulado ainda, porque, ai, que horas eu tenho que fazer isso, aquilo. É a sua vida, né? A vida de Jesus. Ele vai tomar conta da sua vida. Ele vai guiar você. Ele é Deus. Nós não somos robô, mas ele só vai nos proporcionar o melhor para nós vencermos o diabo que vem todo dia. Quando eu falo isso, vocês acham que eu não tenho diabo que vem em cima de mim? Vem direto, é claro. Ele não quer que eu vou falar essas coisas aqui? Ele quer tapar a boca de quem está ensinando. Ele não pode permitir. Mas por isso que eu tenho que saber me defender dele. Senão é parar mesmo. Porque ele vai fazer uma coisa aqui para parar. Mas por isso que eu tenho que ficar na presença dele. E as orações são assim. Você diminuindo, que nem João Batista disse. E ele crescendo. Se todo mundo tem tempo, não vem com essa. Porque quando chega lá, Jesus falou, bom, então vamos ver as suas obras. Ah, é que eu fui tão ocupada. O senhor sabe, né? Eu era muito serviço. Ah, é? Você não vai ter nada. Olha aqui, ó, que era pra você fazer. E você nunca fez, porque você não foi atrás de saber. Você ficou vivendo a sua vida. Você fez a sua agenda. Você é que controlou a sua vida. Você entende isso? Mentalmente, isso é impossível. Falar, essa coisa, conversa de louco. Não. Conversa de Deus espiritual. Tá? Porque a gente anda na alma, a gente faz a nossa vida. Todo o nosso tempo, toda a estrutura da nossa vida é nossa. Não é de Deus. É a diferença da pessoa carnal com a pessoa espiritual. Não é que a pessoa carnal, ela é uma pessoa da carnalidade. Carnalidade é a pessoa que vive só no pecado, nos desejos do pecado. A pessoa carnal é aquela pessoa que ela comanda a vida dela. Ela está salva, ela vai para o céu, mas não vai ter nada. É diferente de quem sabe viver com Jesus, ser guiado pelo Espírito Santo, fazer a vontade dele, obedecer. Então, quando a pessoa não está entregue nesse lugar, ela nunca vai ouvir um comando de Deus, do que ele quer. Porque é no amor que Deus dá o comando. Não é com aquela alma aflita, com raiva, com ódio, e imperando. Não vai ouvir. Tá falando? Tá, deu para sintonizar? Então, é mais uma lição, né, pessoal de casa, para essa semana. É isso aí, porque o Espírito Santo está dando lição toda semana. Toda semana ele está orientando. E ele vai sempre, você vê, ele inova. Ele é demais. Né, gente? Ele sempre dá uma nova, uma pista mais aqui. Mas ele vai nos conduzindo. A oração é assim quando você está entregue. Ele te conduz. Não é, gente, não é roteiro. Não é esquema. Sabe? Não tem um caderno, você vê que página que você tá, né? Não vai ter. É aquele relacionamento que ele põe. Às vezes ele quer que você fique orando em línguas, demais. Porque ele está precisando formar algo em você aí. Às vezes é muita adoração, mas ele vai controlando. Não que vai ser eliminado, nada disso. E assim vai. Se é jejum, ele vai pôr mais leitura da palavra. Eu quero que você leia mais isso. Fica focalizado nisso. Vai, vai, vai. Assim é. Ele vai guiando você. E você vai com gosto. Amém? Então vamos juntos. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos, glória a Deus, aleluia. Vamos sentar então. Deus seja louvado por essa manhã, por esse dia tão glorioso. A gente nunca perde de buscar Jesus, fala. Quando Deus está presente, tem unção, é sempre bom. Quando é coisa de homem, né, gente? É chato e não acaba. Fica aquela enrolação. Mas nós vamos hoje continuar falando o ensino sobre ouvir Deus. Bom, eu já estou dando pista. Ouvir Deus, tem que adorar a Deus, porque lá ele dá comando na adoração. Então, às vezes, nós estamos querendo que Deus dê muita fórmula, mas ele está falando mais, eu vou dizer para vocês, o que ele mais fala é com relação ao nosso caráter. Na adoração, é o máximo. É isso que nós... Ah, não, pensei que ele ia falar daquele tesouro que está enterrado lá no fundo do quintal, sabe? Ou alguém vai chegar com uma passagem aérea, tudo lá pro resort, tudo pago, 15 dias. É só besteira que a gente pensa, isso é carne. Ah, Deus vai falar, ele vai falar assim, olha, agora você vai ser o dono da escola, tá? Agora você já vai ser dono. Ai, que maravilha. Então... Mas, gente, ele vai falando do nosso caráter. E é lá que nós somos transformados. Isso que é maravilhoso. Por isso que a gente tem que orar muito em línguas, porque nessa hora, o que nós já oramos muito em línguas vai ser usado, meus queridos. É aí que está a transformação da vida. Você achou que você nasceu de novo, veio para a igreja, Ministério Ana Maria Dias, para ouvir umas palavras... E você comandar a sua vida, né? Muito pelo contrário. Não. Você vai deixar o Espírito Santo comandar a sua vida. Então, é isso que é maravilhoso, porque ele vai te levar para o lugar que ele quer. E é algo que vai ter um retorno eterno para os bilhões da eternidade. Pensa nisso. Não é aquele dia que você partiu daqui e o caixão enterrou lá no fundo da terra. Não é. Não é isso, isso aí é coisa de humano, sem Deus, não tem nada a ver. O dia que partiu, vai começar a glória o dia que partiu. Mas pensa nisso. Então, gente, é por aí. É ser guiado pelo Espírito Santo. Então, esse cuidado de Deus pelas nossas vidas é tão grande, porque ele quer participar da nossa vida. Né? Aquela figura exata do pai que quer cuidar do filho. Ele quer, porque hoje, gente, então, já está escrito aqui, na carta de Colossenses e Tessalonicenses, né, que o amor ia esfriar ele, quando ele escreveu isso. E se, ninguém ia amar ninguém. Filho, então, muito menos amar pai e mãe, porque hoje filho é independente desde que nasce. Já nasceu nesta era, onde não é para amar. Com 4 anos a criança já sabe tudo, está dando ordem para pai e mãe, está impossível o negócio. Está difícil, já não aceita, porque já tem na cabeça o que quer. Não quer orientação de Deus. Mas tá isso faz parte, né, das trevas desse mundo, levar já os filhos para esse caminho. Né? E destruir família, a gente sabe disso. Agora, o Deus, ele diz, ele quer guiar a nossa vida. Esse é o prazer do nosso Deus. Então abre a sua Bíblia em Salmos 40, versículo 17. Veja só. E é tão interessante, gente, porque nós sabemos que existem por aí uns 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Agora, você imagina 7 bilhões de pessoas clamando por Deus. E Deus olhando o povo, esperando mais um para ele cuidar. Veja, gente, esse amor de Deus, incansável, que não muda, que é o mesmo, e Ele nos quer. Então, por isso que você tem que ter isso quando você vai buscar Deus. Você, a sua mente tem que mudar o jeito de pensar e de viver. Tem alguém que pensa em você sem cessar que é Deus, que te quer te dar um conselho, quer te dar algum favor, um prêmio, um presente, quer te aliviar, quer que você converse com ele, quer que você ouça ele falando, sabe? Mas não é assim, o tesouro está no fundo do quintal, não é isso, não. Sabe, falando da glória dele e tudo mais. Então, essa comunhão é maravilhosa e necessária. E é esse cuidado que Deus tem por nós. Então, deixa Deus cuidar da sua vida quando você fica lá com ele. Bom, mas veja o versículo 17 de Salmos 40. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Isso é uma honra. Deus é o meu amparo, é o meu libertador, Ele cuida de mim e Ele não me larga. É isso aí. Você entende isso? E agora você fica, ai, a minha vida. Então, nós temos que mudar completamente. Claro que Deus está cuidando. Ele é tudo isso. Ele é meu amparo, meu escudo, minha fortaleza, torre forte é o seu nome. Ele é o Deus que me criou, Ele está comigo. Ele não para de cuidar de mim. Então, você não está abandonado. Então, veja a diferença de alma e espírito. Alma sem a liderança do espírito é uma destruição para a vida da pessoa. Porque a alma está no meio da nossa vida, né? Porque é espírito, alma e corpo. Então, a alma é que vai liderar, porque a vontade está lá. Só que essa vontade da nossa alma vai ter que ser substituída pela vontade de Deus, que vem do Espírito. Então, é o Espírito que vai influenciar a alma. Quando o Espírito estava morto, a alma que liderava. O Espírito não, porque estava morto, mas liderava o corpo. Agora, o nosso corpo tem que ser liderado diretamente pelo Espírito e a alma liderada pelo Espírito. Então, isso eu vou adquirir estudando a Bíblia, orando em línguas, adorando o Senhor, que vocês viram o que é adorar a Deus. É isso aí que é adorar a Deus, que nós fizemos hoje. Tá? Então, quando nós chegamos naquele lugar, já está mais fácil agora aqui de entrar na adoração, porque o Espírito Santo vem e vocês estão buscando em casa. Então, aí é a hora mesmo que o Espírito Santo começa a fluir, né? Eu fico entregue a Ele. Mas antes era muito difícil. Não que eu não estivesse, mas havia muitas barreiras. Ele não conseguia chegar lá. Então, às vezes, ia uma hora para conseguir um pouquinho. Então, já está melhorando. Porque logo Ele já está vindo. E assim que é. Até que chegar o dia que vai ser só Ele, nós vamos ficar só entregue na presença dEle. E Ele... Nós não vamos ter condição de fazer nada. A unção de Deus, que liberta e cura. Então é isso que ele está falando aqui. Isso é uma honra para nós. Ter este Deus que nos quer. E nós desviamos dele o dia inteiro. E depois Deus faz isso, orações religiosas. Né? Vocês conhecem. Deus faz isso, Deus vai lá, Deus isso. E perdão e misericórdia o dia inteiro. Lá na cruz ele já teve perdão e misericórdia. Foi perdão e misericórdia. Então... nós sabemos que lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 3, Jesus disse que as ovelhas dele conhecem a voz dele. E que ele chama as ovelhas pelo nome. Então ele nos conhece, que nós, ele é o nosso pastor, Jesus veio para ser o nosso pastor. E ele conhece, isso é o máximo, ele sabe o seu nome. Aquele dia daquela visão que eu tive foi o máximo, gente. Que a mulher me chamou, Ana Maria, vem, eu estava na fila, e entra, era assim fora, e tinha essa porta entreaberta, mas eu não via nada lá dentro. Mas eu sabia que Jesus estava lá atendendo pessoas, mas eu estava tipo numa fila, mas de repente não tinha mais fila, era só eu. E eu falei, ah, então, acabou o tempo, né? Virei assim, fui andando, e saiu uma pessoa e pôs a cara para fora, e disse, Ana Maria... Aí, Ana Maria, eu olhei, ela falou assim, ele vai te atender. Eu falei assim, ah, mas já acabou, né? Ele falou assim, não, ele está te esperando, ele vai te atender. Aí eu voltei, parei na porta, estava assim, só um pouquinho aberta. Eu gelei e falei, eu não conhecia Jesus, de verdade. Porque eu falei, agora vai ser o fim da minha vida. Agora, né? Porque qual que era o conhecimento de Deus? Deus acaba com os outros. Que é pecado, não é isso que você ouvia. Ele é bravo, ele é mau. Tem nada a ver, não é nada disso. Né? Por mais nascida de novo que eu estivesse buscando a palavra, mas eu estava, tinha aquela coisa. Aí eu fiquei parada, ele disse, Ana Maria, entra, vem. Ai, gente, eu falei, agora. Eu gelei, abri a porta e entrei. Mas quando eu entrei, aquela sala era ele, era ele, era uma, eu não vi o rosto dele. Era uma luz tão forte, aquele manto branco adamascado, maravilhoso, com o braço aberto. E ele me abraçou, assim, eu pus minha cabeça aqui no peito dele, desse lado. E eu ali, eu chorei por horas. Depois mudou a cena, era ele, Jesus, um rapaz, um homem assim, com cabelo, ele é moreno assim, cabelo preto assim, cacheado, bonito, com uma barba bonita, um olho assim, um pouco grande, preto, bonito. E ele estava com uma camisa assim, um pouco listrada e uma calça jeans, na secretaria da escola que eu estudei, em Regente Feijó. E ele falou, tudo acabou, passou, quer dizer, ele fez uma cura ali, mas gente, depois de anos de eu estar orando e buscando esse Deus, aconteceu isso, ele falou, agora você vai e ensina, eu assim, senhor, para obedecer, mas eu falei, ensina o quê? Minha cabeça fez assim, brrr. Entendeu, é isso aí que está acontecendo, tá? Então, Deus nos chama pelo nome, gente, ele não vai falar, ô fulano, ô, não. Esse é o cuidado do nosso Deus, que esse salmo aqui é maravilhoso, tá? Então, ele vai, como ele fala no nosso espírito, ele vai falar individualmente. Embora a palavra de Deus, se eu quiser saber como que Deus quer moldar meu caráter, como, o que eu devo fazer ou não, assim, com relação às pessoas e tal... A Bíblia, ela é um assunto generalizado. Que você lê, você sabe que são os mandamentos de Deus. Agora, Deus, ele dá um comando também individual para uma situação de emergência que eu preciso saber na vida. Então, isso é outra coisa. Por isso que ele fala individualmente no coração. Porque eu estou lendo a Bíblia, ai, Deus, você falou comigo, olha que demais. Ele está falando, porque me tocou. Essa é a voz de Deus, ele fala através da palavra, tá? Então, ele, quando fala conosco, ele sempre nos edifica. Ele nunca vai nos pôr para baixo, é diferente do diabo, tá? Porque o diabo usa a nossa alma, os nossos pensamentos, e ele acaba conosco, ou não? Então, isso é o diabo. Deus, ele vem para nos edificar e encorajar. Por isso que toda a palavra de Deus... Por mais que seja de exortação, tem um lado profético ali de encorajamento e de edificação e consolo, que é isso que é a profecia que Paulo ensina para nós, tá? Então, nós precisamos prestar atenção mais nele. Quando você estiver adorando desse jeito, começa a prestar atenção, porque você está entregando a sua vida a ele. Então, ele vai começar a formar em você o caráter dele, ou seja, ele vai ajustar o seu caráter, é isso que ele faz. Então você começa tipo a pensar que é assim que você tem que ser, ele está falando. Então você vai ter que sintonizar e saber que é Deus que está falando, porque até então você nunca estava pensando isso. Então ele fala dessa maneira, tá? Então essa é a voz de Deus também. Porque, como eu disse, ele fala no silêncio, no nosso espírito. Ele fala, isso é um silêncio, porque não é uma voz audível. É diferente, tá? Então, você vai ter que buscar essa fala, é nesse lugar. Porque você vai se aquietando ali. Você não viu que você foi adorando, você foi falando aquelas palavras, E pode ser que tem horas que você pare um pouco, você começa a prestar atenção neste canal, que é o seu espírito. Por isso que o pastor dele falou, olha, se você orar muito em línguas, você vai saber onde é esse canal. Porque se você parar, você ouve ele dentro de você. Eu estou escutando as línguas. É ali que Deus fala. Então não é o meu pensamento, é a voz dele. Então, quanto mais você orar em língua, estudar a palavra, adorar a Deus, você vai sintonizar isso daí para te ajudar na vida. Para você saber, né? O máximo isso. Por isso que precisa de tempo. Você tem que ir buscando Deus, tá? Então, porque Deus fala de espírito para espírito. Está escrito lá em Coríntios. É do espírito dele para o nosso espírito. Veja a importância do nosso espírito. Porque a vida de Jesus está no nosso espírito. E quem mora lá é o Espírito Santo. Deus não fala na cabeça. Então, quando você ouve uma voz de Deus silenciosa, tipo um pensamento, mas não é seu. Por isso que você tem que discernir. Muitas vezes as pessoas não prestam atenção, não dão bola, achando que é o próprio pensamento, porque pensa o dia inteiro, acho que é o próprio pensamento. E muitas vezes é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Tá? Porque você vai ter que saber, você vai ter que saber. Ué, como é que você sabe isso? Ué, porque eu sei, sei lá, é isso aí. Você tem que se acostumar com essa voz, prestar atenção. Por isso que precisa de tempo, quietude. Porque depois, quando você se acostumar muito com Deus, estiver bem nesse nível, aonde você estiver, você pode estar no barulho aí da rua, que for, você sabe ouvir Deus, que ele fala, você tem um lugar onde você ouve, seja o que for, alguma coisa. Você, de repente, você está indo para um lugar, não, ah, não vai para esse lugar não, vai dele para lá. É Deus, ele está dando comandos, vocês estão acompanhando? Então veja Gálatas capítulo 4, versículo 6. O que, que é o Espírito Santo? Então, o Espírito Santo não precisou falar aqui que era ele que estava nos guiando na adoração hoje. Precisou? Então, é assim que é. Mas deu para perceber? Então, é assim que Deus nos guia na adoração, na leitura. Por isso que não é um devocional. Blá, 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 blá. Que você leu, 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 não aconteceu nada. Você faz todo dia aquilo. Não, gente, então é melhor do que nada. De repente, uma pessoa não quer, pelo menos, ler alguns salmos. Mas nem isso que vai trazer a direção de Deus para a sua vida. Nós estamos levando para esse rumo. Está valendo? Eu não estou criticando os outros, Deus meu. Ou então julgando já que isso aí... Não. Mas não é esse o caminho para ouvir Deus e ser guiado por Ele. Para resolver o seu problema, você está, sabe assim, num controle de Deus na sua vida para o diabo não destruir você. Até, como o Paulo disse, eu estou pronto já. Acabou a missão, já fiz tudo, estou ótimo. Se chegar agora o meu embarque, é nesse que eu vou. Vocês estão acompanhando. Uma vida onde você serve a Deus. É diferente de um devocional, né? A pessoa está salva, mas ela não tem comunhão com Deus. Ela vai saber. Bom, então, Gálatas, capítulo 4, versículo 6, olha só o que o Espírito Santo está nos ensinando. E porque vós sois filhos, amém? Enviou Deus ao vosso coração o seu espírito, o espírito do seu filho que clama Abba Pai. Deus enviou para o seu espírito, nascido de novo, o Espírito Santo. Então o Espírito Santo habita aí, dia e noite. Ele não sai para dar umas voltas, gente. Ele é onipresente. Ele está em você, ele está em mim. Ele está no céu, ele está na terra, ele está em todo lugar. Demais. Não é o máximo? Por isso que ele nos dá percepção de todas as coisas, ou seja, discernimento. Nós temos discernimento. Nós podemos dizer que discernimento está ligado com percepção. Que eu tenho que discernir, é isso ou não? Você tem que estar bem, sabe, afiado nessa comunhão aí. Ligado. Não é com a sua força, é com a sua busca. Como está escrito em Jesus falou no Evangelho de Mateus, que é com esforço. Esforço quer dizer, eu não largo disso, eu vou buscar mais. Eu preciso mais, então eu passo mais horas. Eu vou estudar mais, eu vou fazer mais. Vou me entregar mais. É lógico que você vai ficar uma pessoa espiritual, em vez de ser uma pessoa carnal. Se você quer ser um bom profissional nessa área X, você vai estudar muito mais, você vai ser conhecido. E cada vez você vai estudar mais. Não é assim? Então é isso aí. Então é isso que ele está dizendo. Porque vós sois filhos, nós nos tornamos filhos quando nascemos de novo. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Gente, o Espírito de Jesus Cristo está no nosso Espírito. Não foi ele que guiou Jesus? Jesus não andou aqui assim fazendo o que ele quis, ele nunca fez. Ele ia orar para saber o que o Pai queria e o Espírito Santo fazia. Ele nunca tomou decisão própria. Ele sempre foi guiado pelo Espírito Santo como homem que foi. 100% homem, 100% Deus. Por que 100% Deus? Porque o Espírito dele é o Espírito de Deus. Ele é Deus no Espírito. Mas no corpo ele era um homem com uma alma. Então ele nunca pecou. Então ele tinha uma parte humana sem pecar jamais. Mas foi tentado em todas as coisas sem nunca ceder para o pecado. E por outro lado, ele era Deus no Espírito. Então você tem que começar a entender isso. Agora nós temos uma parte nossa humana, carnal, e temos uma parte espiritual. Nós temos que ser guiados pelo Espírito, pela parte espiritual. Está valendo? Há uma mudança agora. Jesus veio para fazer isso. Senão era o único jeito. Para nos tirar daqui da terra, santificados, salvos, poder servi-lo, ainda sermos o canal para outros e depois nós sermos levados para o céu. Para depois nós voltarmos, porque a gente vai morar aqui, né? No futuro. Depois do milênio. Ele vai fazer novos céus, nova terra. Amém? Que ele fez a terra para o homem. Então, Romanos 8, veja aí, versículo, é para você entender aonde que Deus fala. Romanos 8, nós vamos ver o versículo 9, olha aqui, ó. Vocês cada dia, por isso que tem que estudar a palavra, cada dia vocês vão entender melhor, para saber o que é essa vida espiritual. Versículo 9 de Romanos 8. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, nem salvo é. Mas você é uma pessoa salva, o Espírito Santo está aí dentro. O Espírito Santo está dentro de você. Então, não é para você andar na carne, a alma é chamada de carne. Às vezes carne, às vezes coração, tem lugares na Bíblia que diz isso. Mas não é para você andar com a tua cabeça. É para você ser guiado pelo Espírito Santo. Você é filho de Deus. Você tem o Espírito Santo. Porque o Espírito de Cristo, Jesus, está dentro de nós. Cristo, o Messias, Yahweh, está dentro de nós. O que você quer da vida? Deus faz isso, Deus faz aquilo. Epa, não é por aí. 1 Coríntios capítulo 6, está valendo? Você tem que pensar nisso quando você vai orar, né? Para não ser vaga a sua oração. 1 Coríntios capítulo 6, nós vamos ver o versículo 17. Olha isso aqui. O que o Espírito Santo nos ensina? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Por que é um espírito com ele? Porque o nosso espírito, nascido de novo, está junto com o Espírito de Jesus. É, forma um só. Somos um. Está valendo? Como que ele não vai te dar comando aí na tua vida? É só você agora entrar nesse caminho aí. É um só. Ele está dizendo. Versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. É o mesmo espírito. Jesus Cristo em você, junto com o seu Espírito, os dois sabem tudo. O meu Espírito está tão com Jesus, porque um sabe tudo. Sabe tudo, por isso que é de lá que vem a informação. Tá valendo? Não é da cabeça, você tem como resgatar do seu espírito a informação que você precisa que Deus te dê. Tá valendo isso? Passando tempo com Deus, estudando a palavra. Nós já sabemos. Então, é nessa condição, essa é uma voz silenciosa que eu estou dizendo. Estou indo para esse caminho hoje. Então, ora bastante em línguas. Porque o meu espírito é que ora em línguas. Eu empresto a boca, não é assim que você ouviu desde o começo? Eu tenho que passar bastante tempo orando em línguas. Agora, gente, é lógico, o pastor dele falou assim, não, a dona de casa, você está varrendo a casa, lavando uma louça, você pode estar orando em línguas, você está dirigindo, você pode estar orando em línguas, você está esperando na fila, você pode, tudo bem, pode, é bom, ok, ninguém está dizendo que não. Mas é importante você ter um momento que você está sozinho orando em línguas e prestando atenção porque você quer o comando dele para a sua vida. Para você aprender a ser um ser espiritual que ouve Deus. Para não errar. E ainda assim a gente erra. Tá? Então, Jesus habita aqui com o meu espírito, se forma uma pessoa. Gente, que nós não somos porcaria, não. O diabo é que fica aí acabando com a nossa vida. Deus não te ama, Deus não te quer, Deus não faz nada, Deus não está te ouvindo, você merece, olha o que, que você fez, é por causa disso, é por causa... Não tem nada a ver. Isso aí nós temos que pôr fora, viver ligado no Espírito. Tá? Agora, 1 João 2,20. Você tem que saber isso, que Deus habita no seu coração. Canta aquele hino, né? Deus habita no meu coração. Ei, glória a Deus. E vós possuís unção. Unção é o Espírito Santo. Amém?
Amém.
Unção é o Espírito Santo. Que vem do Espírito Santo. E todos têm desconhecimento. Por isso que nós temos que aprender a andar no Espírito. Com o espírito da nova natureza. Porque é isso, ele não falou que eu e Jesus somos um no espírito? Nós somos um no espírito. Então, tudo que Jesus é e tudo que Jesus sabe, eu sei, meu espírito, o seu também. Pensa nisso. Isso é profundo, mas é simples. Tá? Tudo que, nós acabamos de ler, tudo que Jesus é e sabe... E o meu espírito sabe que é um espírito só que se uniu, virou um. Eu e ele, um, ele e eu, um. Não é o máximo? Agora ele está aqui dizendo a mesma coisa. Vós possuís a unção que vem do Espírito Santo e todos têm de conhecimento. Nós, o nosso espírito sabe todas as coisas. Tudo que Jesus sabe, o nosso espírito sabe. Olha o que Deus fez com a salvação. Pelo amor de Deus, é a pessoa que quer andar na carne, inventando, fazendo obra, em vez de calar com Deus para saber o que Deus quer. Deus quer algo importante para a sua vida. É individual, mas forma um corpo. Que um ajuda o outro com aquela glória de Deus, com o chamado de cada um. É uma coisa maravilhosa. Não é o máximo? Então, o nosso espírito sabe tudo. Porque eu estou toda hora falando isso, falei, tem que mostrar aqui, aonde que está esse negócio. Sabe, porque ele tem a unção que vem do Espírito Santo. Então nós temos o conhecimento de Deus, de todas as coisas. Como é que eu vou falhar se eu tenho conhecimento? Ele vai me direcionar para cá, para lá, quando, como, por quê, com quem. Ele vai dar a direção. Eu não sou cega, não sou surda, não sou muda. Eu tenho o Espírito de Deus que enxerga, que sabe tudo, vai me guiando. Olhos espirituais, ouvidos espirituais. É isso que ele está dizendo. 1 Coríntios 2,16. Está valendo? 1 Coríntios, deixa eu achar aqui, 2,16. Olha só. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ei, nós estamos por baixo do quê? Que diabo é esse? Que Deus não liga para mim, Deus só dá para aquele outro, Deus promove outro, eu estou para baixo. Tem nada a ver, isso tudo é mentira. Por isso que eu preciso conhecer a palavra de Deus. Nós temos o mesmo A mesma unção que está em Jesus, no Espírito dele, está no nosso. É o mesmo Espírito. É o Espírito Santo, que sabe tudo. Está unido a nós, somos um só. A Santíssima Trindade e nós somos um só, virou tudo um só. Ele fez isso para nós andarmos com ele. Então, o nosso espírito tem condição. Tem a mente de Cristo. O que quer dizer isso? Sabe o que Deus quer para nós. A mente de Cristo é isso. A mente de Cristo para nós. Para cada dia, para cada momento e para a igreja, para o culto. O que ele quer nesse culto? É a mente de Cristo. O Espírito Santo faz isso, tá? Então, a mente de Cristo está no nosso espírito. Já. Não vai ser elaborado. Já. Por isso que eu tenho agora que aprender a andar no Espírito. Gente, fala isso. Isso é muita coisa, gente. O que você quer? Por isso que essa competição não tem esse negócio. É indivíduo com Deus. É buscar esse Deus mesmo para o seu chamado aparecer. Ele é que forma. Que já existe. Ele vai formar o seu chamado para você atuar. Na direção dele. É o máximo. Então você vai andar sossegado, porque Deus está cuidando da sua vida. Quando cada vez mais que você tem revelação, orando, estudando e tudo mais, mais sossegado você fica. Para você poder fazer o que Deus quer. Porque quando a gente está atribulado, a gente não faz nada que Deus quer. Saímos fora da direção, né? O GPS precisa entrar em ação. Porque o Espírito Santo é isso. Colossenses 3:10. Então, essa é a voz silenciosa. Tá? Valeu, gente. Isso aqui. Como ouvir Deus? É no seu espírito, gente. Não é que a gente nasceu só sendo guiado pela mente humana. Você vai, por isso que ora bastante em línguas. O pastor dele disse, ora alto uns 2 minutos, depois você para. Para lá, alguns segundos. Depois você ora alto, fica lá uns 15 minutos fazendo esse treino. Se observando por dentro. Mas não pense que vai falar assim, fulano, Ou então, você não está ouvindo nada. E também não é isso. Tá? Então, nós vamos ver o versículo 10 de Colossenses 3. Se vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, ele está dizendo novamente que nós temos o Espírito de Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, nós conhecemos todas as coisas, para o pleno conhecimento, segundo a imagem de quem te criou. Pleno conhecimento, tendo a imagem de quem o criou. Tendo conhecimento da imagem daquele que te criou. Vocês estão conseguindo captar? Tendo conhecimento da imagem de quem te criou. Então, você tem esse conhecimento com a imagem de quem te criou, Jesus. Está no teu espírito. Isso aí ele vai formando, vai ficando fácil. Porque quando o Espírito Santo te revela, eu falei 3, 4 vezes para você começar, mas você tem que ir estudando isso para você saber que você tem o conhecimento no seu espírito. Então, estudando mais a palavra, você vai ter a revelação deste conhecimento, para você andar com propriedade no reino de Deus, baseado na palavra. Por isso que quando Deus fala conosco, vem de dentro. Porque eu tenho conhecimento da imagem daquele que me criou no meu espírito. Quando ele fala, é no meu espírito, é lá de dentro. É lá dentro, é de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Por isso que maior é que está aqui dentro. O que está aqui fora é esses tormentos, loucura e tudo que não dá certo na minha vida. Isso é coisa de fora. Mas aqui dentro está toda a riqueza e a glória de Deus. Então eu tenho que explorar esse lugar. Eu tenho que desenvolver isso. Eu tenho que desenvolver isso. Que coisa, gente. Esse é Deus. Isso é o cristianismo. Não é qualquer coisinha aí, não. Não, é isso aí, tá? Então, o Espírito de Deus e o nosso espírito são um, é um com o outro. Formou um. Olha, gente, o que, que Deus fez? Como que ele, você está chorando aí que Deus não está te ouvindo? E veio um sofrimento, por que, que o senhor deixou isso? Ei, 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 ei. Gente, o que, que é isso? Nossa, o cara me assaltou, Jesus, você nem cuidou. Ei, você que não cuidou da tua vida. É isso aí. Tá valendo? Não, até cuidou, porque senão você podia ter morrido. Deu um pouquinho para ele cuidar do tanto que você anda com ele, né? Estão acompanhando? Então, agora veja o versículo 15, então, para você entender melhor esse local onde Deus fala. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo e sede agradecidos. O que que o árbitro faz num jogo de futebol, por exemplo? Pipi! Ele vai lá falar o que é certo, né? Ou errado. Ele vai tomar uma decisão para a situação, ou não? Ele sabe ou não? Por isso que ele é o árbitro. E hoje tem aquela telinha, ainda mostra lá, pi, 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 pi. Põe em câmera lenta. Isso é muito mais lá dentro de nós. O Espírito Santo vem. Deus nos ensina isso. É a paz. Você vai ter que aprender isso. Urgente. Porque a sua oração de estudar a Bíblia, orar em línguas, confessar a palavra, adorar a Deus, isso tudo. Esse que nós fizemos hoje. Você observou que você adquiriu uma paz adorando, ou não? Então é isso. Isso é paz. Agora veio um negócio. Você ficou nervoso. E agora, o que, que eu vou fazer? Alô? Não, não adianta. Não adianta, porque ninguém vai poder resolver esse assunto, porque vai dar bola fora. O árbitro é o seu espírito com a paz. Então, você vai sentar lá, vai orar. Vai orar. Aí você senta e adora a Deus. Ah, conseguiu ficar em paz. Aquilo parou, aquele tormento. Tempestade parou. Você conseguiu. Agora vai sintonizar Deus com relação ao assunto. É para eu fazer o quê? Tá certo o que eu já estava achando que era o que tinha que fazer? A paz. A paz. Então é para eu fazer aquilo. Você não vai errar se você fizer. Gente, é o árbitro. É o que dá a decisão. Você não precisa ter medo, porque às vezes é algo que o diabo quer pressionar, porque envolve pessoas. E você tem que tomar uma decisão. Vamos que você tenha um escritório, uma empresa, qualquer coisa, você tenha funcionários e acontece um negócio, vai ter que despedir o cara. Vamos dizer, uma situação dessa. E você fica aflito, porque daí, pai de família, coitado, acabou de passar por uma situação, precisou fazer um empréstimo, ele fez isso, mas ele pisou na bola tremendamente. Não vai dar, você já viu que não vai dar. Já tem pisado na bola várias vezes. Aí você ficou aflito, você ficou, ai, agora eu vou lá, vou falar isso tudo pra ele, vou falar, onde já se viu? Você fica pensando, você vai fazer isso tudo. Mas ao mesmo tempo você pensa, bom, também falar não adianta, acho que não. Fica aquela tribulação, você sabe muito bem, todo mundo sabe isso. Aí que você vai adorar a Deus. Você vai adorar, não, mas então a solução é dispensar. Já veio, a solução é dispensar, mas você está muito aflito. Não, eu não posso dispensar. Como que eu vou dispensar? É melhor eu aguentar então. Vamos passar a borracha, vamos aguentar, vou falar uma coisinha e vamos. Não, mas não, eu preciso saber a decisão, porque eu tenho que tomar essa decisão agora. Eu tenho 5 minutos para tomar essa decisão. Então você vai orar. Se a paz vier e o árbitro com a paz já mostrou que é a demissão, é a demissão. Você não precisa sofrer. É fazer o que Deus mandou. Mas você tem a certeza, você tem que saber esse local. Eu dei esse exemplo, mas, gente, para vocês saberem. Porque você precisa tomar uma decisão. Não vai estar na Bíblia. Peraí, fulano de tal, na empresa X fazendo... Não, não vai ter. Esse caso não está na Bíblia. Por mais casos que tenham aqui, não está esse na Bíblia. E aí, o que, que eu faço? Você vai ter que ter a direção do Espírito Santo, pessoal. Por isso que ele fala conosco. Foi um absurdo o que aconteceu. Vamos ver, uma história. Sei lá. Mas você vai ter que tomar uma decisão. Porque se você não tomar a decisão do árbitro, que julga, que te dá paz, que é para você fazer, você vai pagar o preço caro lá na frente. Porque você não obedeceu a Deus. É bom você saber disso. Mas não é para errar, você tem que ter certeza. Deus sabe te prevenir de uma coisa. Como eu digo, ah, eu vou comprar uma casa, já visitei umas três, ah, mas eu gostei dessa. Ai, que beleza. Já bateu um negócio lá. Não tá bom isso aí. Então eu vou orar. Mas eu tenho a paz. É, mas aquilo não está bom. Depois vai ver? Ia ter uma trama lá que ia me prejudicar e ia acabar com a minha vida. Então, não, eu gostei muito, mas não é para ficar com isso. Vocês estão acompanhando? Então, Deus fala com essa paz, por isso que nós temos que, como ele diz aqui, a qual também fosse chamados em um só corpo e sede agradecidos, porque Deus nos deu essa paz para governar o nosso coração, a nossa vida. É demais isso, gente. Pelo amor de Deus, só o Espírito Santo para ensinar isso. Mas ele ensina. Porque você tem que tomar decisões, depois você fica assim, porque o diabo, não, cadê o amor? Não tem nada de amor, aqui é negócio, acabou. Se você não tomar a decisão correta, você vai se prejudicar lá na frente, porque você não ouviu Deus. Então nós é que trazemos problemas para as nossas vidas. Não é Deus que nos protege. Ele, na hora certa, sim. Mas depois, eu não obedeci. Por isso que você tem que ser um ser espiritual. Você saber o que você tem que fazer. Quem é carnal, vai meter o pau em você. Vai te julgar, vai te falar tanta coisa. Isso é doido fazer isso. Porque... E daí? Você sabe o que você sabe, o que você sabe. Dentro de você, que, o que você tinha que fazer. Então, você tem que crer que é a voz de Deus que está falando com você. A paz. Você tem que experimentar cada dia mais isso. Hein? Isso é o máximo, hein? É. E quando você toma certas decisões com essa paz, quem é carnal não entende, mas não interessa quem não entende. Interessa que Deus está guardando você. Para você não ficar se desgastando lá na frente, prejudicado e outras coisas que podem acontecer. Valeu? Então agora vamos agradecer ao nosso Deus e Pai, te louvamos, ora em línguas, te agradecemos, Pai, pela tua palavra, a tua presença, Senhor, os teus cuidados de Deus e Pai sobre as nossas vidas, nos ensinando como nós não vamos errar mais na nossa vida, como que nós vamos usufruir de tudo que Jesus fez por nós, morrendo na cruz e dando a sua vida para nós, tirando toda a maldição da nossa vida e nos dando as bênçãos de Abraão. Eu te agradeço, Senhor, por essa manhã, porque curas profundas aconteceram aqui, espiritualmente e físicas também. Quem está em casa recebeu a mesma coisa. Em nome de Jesus, eu agradeço, Senhor, a tua palavra que é a verdade, a tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, a tua palavra que fala conosco, que nos molda na santidade do nosso Deus. Nós te agradecemos, Pai. Nós precisamos da tua palavra, precisamos da sua orientação, Espírito Santo, para nós podermos nos entregarmos a essa vida de Jesus que ele nos deu. Nós queremos, sim, ó Senhor, a revelação de quem é Jesus cada dia mais. Nós queremos estarmos unidos à sua palavra, à verdade, Senhor, para nós te obedecermos, sabermos o que é realmente que você quer que nós devemos fazer, quais os passos que nós temos que dar. Por isso eu te peço, Espírito Santo, abre os olhos espirituais e os ouvidos espirituais de todos que estão unidos aqui nesta ministração, desse culto dessa manhã, em nome de Jesus. E que as suas bênçãos estejam nesse Brasil, de norte a sul. Nós te louvamos, Senhor, pelos teus anjos que eles venham abrir esta janela de luz para o Evangelho ser pregado mais e mais e que haja o avivamento da palavra de Deus nas igrejas cristãs, em nome de Jesus. E, Senhor, nós oramos para Israel que haja paz. Põe a sua paz lá nesse país que é seu, Senhor, e oramos para os judeus, nós oramos para os palestinos, para a faixa de Gaza, para os árabes que moram tudo ali. Senhor, vem com a tua paz, vem abençoar esse povo e que o seu plano seja cumprido em Israel, em nome de Jesus. E agora, Senhor, eu clamo o teu sangue para todo esse Alphaville, todas as moradias, os residenciais, todas as moradias, que as pessoas tenham um encontro hoje com Jesus e aceitem Jesus e tenham as suas vidas salvas, em nome de Jesus. E, Senhor, eu oro agora, clamando o teu sangue para cada lar de quem está aqui unido conosco hoje, é a cidade que for, o bairro, o país, aonde você estiver. Eu clamo o sangue de Jesus para a sua moradia, que o Senhor te proteja, te guarde contra todas as calamidades climáticas que estão acontecendo nesse mundo. Que a tua casa seja protegida, resguardada de todo o mal, em nome de Jesus. E eu clamo o teu sangue, Senhor, para as escolas, onde os filhos e os netos estudam. E que haja a tua segurança, Senhor, para os alunos, para que não haja nenhum atentado terrorista, que não tenha nenhum mal, que nenhuma invasão satânica dentro dessas escolas, mas que eles estejam protegidos e guardados debaixo do sangue de Jesus. E eu clamo teu sangue, Jesus, para o local de trabalho, aonde cada um está estabelecido, trabalhando, Senhor, para que o Senhor proteja, o Senhor guarde, Senhor, contra todo mal, que não haja invasão, assaltos, que não haja nenhuma maquinação de Satanás maligna para atrapalhar, Senhor, todos os colegas, esse local que seja, Senhor, de proteção e guarda para eles, em nome de Jesus. E eu oro, Senhor, para esse centro comercial, para que seja banido daqui agora tudo que é satânico, demoníaco, que sai daqui em nome de Jesus, coisas ocultas que acontecem aqui dentro desse centro comercial, que saia, que suma daqui, em nome de Jesus. Que mais igrejas sejam abertas aqui para falar do Evangelho, que todos sejam protegidos aqui dentro, em nome de Jesus. Por isso agora, ó Deus nosso Pai, nós como os teus filhos, nós temos todo cuidado em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus nosso Senhor. Todos os santos da igreja juntos dizem amém, amém, aleluia, glória a Deus. Obrigado pela sua companhia, sua presença aqui, para eu poder partilhar essa glória que é a palavra de Deus. E até o próximo culto em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Jesus. Assim seja.